Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir de Washington. Nesta segunda-feira, 15 de julho, hoje lá fora, muito calor, 36 graus centígrados. Ao microfone, na primeira meia hora desta emissão de 60 minutos, está convosco João Santa Rita. A produção é do Dessalegn Macona, na técnica é do Alfredo Santos. Como sempre, começamos com os títulos das notícias internacionais. Dois dias depois de ter sobrevivido a uma tentativa de assassinato, Donald Trump obtém importante vitória em tribunal. Ele deverá anunciar hoje o seu candidato à vice-presidência. Israel efetua bombardeamentos através da faixa de Gaza. Como sempre, a primeira meia hora desta hora de emissão é dedicada a Angola. Vamos falar das remodelações ministeriais e dos hospitais em Luanda, que põem muitas vezes em perigo os seus pacientes.
Ela está internada há mais de 15 dias, mas ainda não temos soluções para a cirurgia porque o hospital não tem materiais para fazer cirurgia.
A controvérsia em redor da Fundação Jonas Savimbi continua, vamos abordar a questão. Vamos ter também reações angolanas à tentativa de assassinato de Donald Trump.
O mundo acha que é ali onde está a maior das democracias, entre aspas. Temos estado a assistir nos últimos tempos à degradação deste regime.
Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Para já, as notícias internacionais com o Sérgio Nhambi.
Dois dias depois de uma tentativa de assassinato contra o antigo presidente Donald Trump, arranca hoje a convenção do Partido Republicano, que deverá terminar com a sua nomeação oficial como candidato do partido às eleições presidenciais de novembro. Isto ao mesmo tempo que hoje Donald Trump obteve uma importante vitória jurídica quando uma juíza na Flórida anulou o caso contra o antigo presidente envolvendo as acusações de que ele se tinha recusado a devolver documentos secretos que transportou para Miami após a sua derrota nas últimas eleições presidenciais. A juíza não decidiu sobre os méritos do caso, mas sim, na sua opinião, que o procurador especial não tem poderes para levar o caso a tribunal porque foi ilegalmente nomeado para essa função. Espera-se que este apele a decisão. Trump saudou a decisão da juíza, afirmando que as acusações a que faz face devem ser anuladas. Por outro lado, o antigo presidente disse, na sequência da tentativa de assassinato de que foi alvo, decidiu mudar o conteúdo do seu discurso da nomeação oficial, apelando agora à unidade nacional. Trump deveria, por outro lado, anunciar ainda hoje o seu candidato à vice-presidência. Hoje, os chefes dos serviços secretos encarregues da proteção de personalidades políticas deverão dar um briefing virtual a membros do Congresso sobre como sucedeu a tentativa de assassinato a Trump e por que é que o edifício de onde foram disparados os tiros não tinha sido assegurado pelos seus agentes. Autoridades militares de Israel disseram hoje que realizaram ataques aéreos em toda a faixa de Gaza dias depois de um ataque israelita contra um importante líder do Hamas no sul ter causado a morte de pelo menos 90 pessoas. As forças de defesa de Israel também relataram operações terrestres no centro e sul de Gaza contra o que os militares chamaram de infraestrutura terrorista e militantes que preparavam ataques contra as forças israelitas. Ainda não está claro, na segunda-feira, o destino do líder militar do Hamas, Mohamed Deif, após o ataque aéreo no sábado em Khan Yunis. Autoridades do Hamas, sem fornecer provas, negaram que Deif tinha sido morto no ataque, acrescentando que, no entanto, que não se retiraria das negociações de cessar-fogo como resultado do ataque de Khan Yunis. Dois navios foram atacados na segunda-feira no Mar Vermelho, perto da cidade portuária de Hodeida, no Iêmen, e o navio relatou ter sofrido alguns danos, disse a agência marítima britânica. O navio, a 97 milhas náuticas a noroeste de Hodeida, foi atacado por um navio de superfície sem tripulação, causando alguns danos, disse a Organização de Operações de Comércio Marítimo do Reino Unido. O navio e a sua tripulação foram considerados em segurança e seguiram para o próximo porto de escala. Em mais notícias, fontes de segurança somalis dizem que o número de mortes numa explosão num café na capital Mogadíscio subiu para 9. Isto na sequência de um ataque com um carro armado que atingiu o local repleto de adeptos que assistiam ao futebol, a um jogo de futebol da final do Euro 2024. Segundo a Reuters, a Agência de Segurança Nacional afirma que 9 civis foram mortos e outros 20 ficaram feridos na explosão. Na Líbia, autoridades ordenaram na segunda-feira a prisão de um funcionário de uma companhia aérea sob a acusação de ajudar a transportar ilegalmente imigrantes para os Estados Unidos através do Nicarágua. O diretor comercial da Gadames Air estava sob investigação por cometer uma atividade prejudicial aos interesses do país, afirmou um comunicado da Procuradoria-Geral com sede em Trípoli, que não revelou o nome do suspeito.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
O presidente João Lourenço anunciou mudanças no governo com a troca de pastas e de governadores provinciais. O Ministério da Educação não foi alvo de mexidas, mas o Sindicato Nacional dos Professores alerta que o próximo ano letivo, 2024-2025, será marcado por paralisações se o governo não responder ao caderno reivindicativo. Álvaro Lugero de Andrada.
Em 2 decretos, por conveniência de serviço, João Lourenço exonerou Maria do Rosário Bragança do cargo de Ministra do Ensino Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação e a nomeou Ministra de Estado para a Área Social. Ao mesmo tempo, exonerou Dalva Maurícia Calombo Ringota Allen do cargo de Ministra de Estado para a Área Social. A nível dos governadores provinciais, Pere Alfredo foi substituído no BIE por Celeste Elavoco David Adolfo, enquanto Alfredo foi colocado no UAMBO, no lugar de Lotte Nolica. Mara Regina da Silva Batista Domingos Chiosa deixa Cabinda e vai para a governadora do Coanza Sul, de onde foi exonerado Jó Pedro Castelo Capapinha. Susana Fernanda Pemba Maciala de Abreu é a nova governadora de Cabinda. Na Lunda Norte, Diolinda Ódia Paula Satula Vinarinho cede o lugar a Filomena Elizabeth Chitula Misaires. No Ministério da Educação, no entanto, não houve mexidas, mas o Sindicato Nacional dos Professores Simprof alertou hoje que o próximo ano letivo será marcado por paralisações caso o governo não resolva os vários pontos do caderno reivindicativo na posse do Ministério. E diz que depois do fim da greve geral da função pública em abril, o executivo adormeceu. O sindicato mostra-se preocupado com a não atualização das categorias, o perfil académico e a promoção de professores do grau de bacharel para o grau de licenciado. Ademar Ginguma, secretário-geral do Simprof, assegura que não é a intenção do sindicato voltar a paralisar as aulas, mas os professores não terão outra escolha caso o governo finja que nada tem a cumprir e continue a falhar.
Era o Álvaro Lugero de Andrada. A falta de materiais hospitalares em Angola é um problema que afeta a qualidade dos cuidados de saúde prestados à população. Populares dizem que pacientes ficam longos períodos à espera de uma pequena cirurgia por falta de meios e o Sindicato dos Médicos denuncia mortes por falta de materiais hospitalares. Coco Mucuta.
Numa ronda efetuada esta segunda-feira em mais de 5 unidades hospitalares nos municípios do Quilambaquias, Viana e Belas, ficou claro a falta de material de pequenas cirurgias. Ingrácia Costa, que tem a sua mãe internada numa das unidades sanitárias da capital angolana, diz que...
Ela está internada há mais de 15 dias, mas ainda não temos soluções para a cirurgia porque o hospital não tem materiais para fazer cirurgia.
Adriano Manuel, presidente do Sindicato dos Médicos de Angola, diz que há falta de muito material nos hospitais e muitos pacientes acabam deficientes por falta de material de ortopedia.
Só para ter uma ideia, em ortopedia falta-se quase tudo. Existem pessoas que estão a ter problemas e que acabam ficando deficientes definitivamente por causa da falta de material para ortopedia, nomeadamente os ferros, os parafusos, etc, etc. E isso acontece muito em ortopedia. Há pessoas que ficam muito tempo acamados e acabam tendo um tromboembolismo pulmonar, que é um trombo que sai das veias, depois vai vai ficar até naquelas pequenas veias e do pulmão e acabam asfixiando, as pessoas acabam morrendo por trombos no pulmão.
Adriano Manuel diz também.
Um dos grandes problemas é a questão com os fornecedores. Os fornecedores dão crédito, né? Dão e esperam, num determinado período, receber o seu dinheiro. O que se passa é que os fornecedores não têm, não veem, digamos, o retorno do valor que é, do investimento que eles fazem. E quando isso acontece, esses fornecedores acabam não distribuindo medicamentos e outros meios. Os hospitais.
A avó contactou a direção do Hospital dos Angodões, que não quis dar qualquer esclarecimento. Já na Vila de Viana, a direção do Hospital Ana Paula diz ter recebido várias doações que ainda preenchem o estoque desta unidade hospitalar. Koke Mukuta, Luanda.
E agora vamos abordar aqui uma questão que tem dado que falar nos últimos tempos. O filho mais velho do fundador e líder histórico da UNITA, Jonas Savimbi, disse em Luanda que a Fundação Jonas Savimbi não tem caráter político e que visa apenas apoiar pessoas com diferentes necessidades. Em declarações à Rádio Correio da Quianda, Cheia Savimbi disse, e citamos, algumas esferas da sociedade querem dar a entender que a Fundação é um espaço político. Não é. E a direção da UNITA sabe desde o início da intenção de se criar a Fundação, afirmou. As suas declarações seguem-se a uma controvérsia gerada em redor de declarações do presidente da UNITA, Adalberto Cota Júnior, que manifestou dúvidas quanto à intenção do governo angolano em legalizar a Fundação Jonas Savimbi, decisão essa que descreveu como inquietante, já que tinha sido tomada pelo presidente João Lourenço, que chefia a Comissão de Reconciliação, que tinha sido abandonada pela UNITA. O coordenador da Fundação, o antigo presidente da UNITA, Isaías Samakuva, disse também que foram dados todos os passos para a criação da Fundação Jonas Molheiro Savimbi e que esses passos foram comunicados à presidência da UNITA. Adalberto Costa Júnior tinha também insinuado haver questões financeiras que ligam o governo à Fundação, afirmando que, e citamos, quando a esmola é grande, o pobre desconfia. Cheia Savimbi reiterou agora que a Fundação não tem fins lucrativos e visa apoiar pessoas com diferentes necessidades. Não tem caráter partidário. Não sei, porque estão a criar problemas, questionou Cheia Savimbi. Esta é a Voz da América, estamos a transmitir em onda curta, onda média e também em frequência modulada. Quando entrarmos na segunda meia hora, vamos ter mais duas emissoras da Guiné-Bissau em sintonia connosco, em FM. Também a Rádio Morabeza em Cabo Verde e vamos ter reportagens de outras partes do mundo e dos Palotes. Continue connosco, continue com a Voz da América.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envie perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. Mais 202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora. Um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
E os ouvintes podem sempre enviar perguntas e comentários para os nossos convidados e podem fazê-lo através do nosso WhatsApp. Eu vou repetir aqui o número. O número do nosso WhatsApp é mais 202-251-9466. A tentativa de assassinato do antigo presidente Donald Trump e candidato às eleições de novembro continua a provocar diversas reações, não só aqui nos Estados Unidos, como através do mundo. Em Angola, o Venâncio Rodrigues foi ouvir o que pensam entidades locais.
E um mau exemplo para as democracias africanas, considera Julião Mateus Paulo Dino Matrosse, nacionalista e dirigente histórico do MPLA, partido no poder em Angola.
Portanto, não estou a ver uma democracia perfeita, onde tudo corre bem, sem problemas, sem nada. O exemplo que se dá no mundo é os Estados Unidos. uma democracia não sei qual. E depois dão maus exemplos. Aquele exemplo que aconteceu no último, no, nas últimas eleições, que invadiram, portanto, Capitólios, não sei o quê. E se fosse num dos nossos países, o que é que diriam? Não é possível que exemplo querem dar. E os nossos detratores aqui não dizem nada, calam. Para os nossos países subdesenvolvidos, que estamos a crescer, que estamos a tentar seguir os passos desses países, não estão a dar bons exemplos. Mesmo nos Estados Unidos da América, a democracia ainda não é perfeita. Ali mataram imediatamente, né? Então, se fosse aqui, o que é que diriam? Dizem intolerância, não sei o que, regime no mundo, no meu entender. Cada país tem sua forma de fazer a democracia. A democracia não se impõe, para mim, no meu entender.
Para o dirigente da UNITA, principal partido da oposição, Kamala Tanuma, o que se passou na América é um alerta à navegação.
As pessoas devem colocar em primeiro lugar o destino escolhido, que é tanto a consolidação do Estado Democrático e de Direito. Nos Estados Unidos da América, onde o mundo acha que é ali onde está a maior das democracias, entre aspas, porque ainda há muito o que se dizer, temos estado a assistir nos últimos tempos à degradação deste regime. De um lado, aqueles que deram esperanças para a alteração de melhor vida ao povo, não conseguiram fazer isso e estão a dar lugar aos populismos. E esses populismos também não vêm com uma nesga de orientação ideológica e permita ver esperanças para os outros que acham que a democracia é o mais importante. Portanto, é a razão do que assistimos nos Estados Unidos da América, de Estados que têm a oportunidade de corrigir aquilo que de mal as democracias mais antigas têm estado a fazer.
O porta-voz deste partido, Marcial Dachala, considera humanamente deplorável e condenável o que se passou na América.
Pois não era expectável que, em pleno século XXI, tal aconteça no país tido por farol da democracia liberal. Também este triste acontecimento é revelador do quão complexa é a natureza humana. Preste-se atenção à idade daquele que tentou eliminar fisicamente o candidato republicano. Esperamos que o senhor Donald Trump recupere rapidamente, do ponto de vista físico e, sobretudo, psicológico, deste gravíssimo incidente e prossiga na sua vontade de voltar a ser o escolhido do povo dos Estados Unidos da América como seu presidente.
Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Na página esportiva, temos que começar ou com a Copa América ou com o Euro, a Taça das Nações Europeias de Futebol. Vamos começar com a Copa América, cuja final foi ontem em Miami, aqui nos Estados Unidos, e começou cerca de hora e meia mais tarde do que marcado, devido a milhares de pessoas que se juntaram na entrada sem bilhetes e depois outras com bilhetes não podiam entrar, gerando confusão generalizada. Mau sinal da organização e todos a pensarem que isso deve ser remediado antes do próximo Mundial, que se vai realizar aqui nos Estados Unidos. Mas no campo, foi a Argentina que prevaleceu com um golo do suplente Lautaro Martínez, 1-0 contra a Colômbia. Colômbia, que muitos consideraram ser a equipa que melhor futebol jogou nesta competição. Lautaro Martínez foi o melhor marcador do torneio, com 5 golos. Lionel Messi teve que sair substituído com uma lesão num tornozelo. As fotografias mostram o tornozelo bem, mas bem inchado. Apanhou duro. A Argentina termina a competição com 5 vitórias, 1 empate, 9 golos marcados e só um sofrido. Foi a 16ª vitória da Argentina nesta competição. Em Berlim, na Alemanha, a final, essa começou a hora certa, sem um minuto de atraso. E o estádio estava cheio, maior parte adeptos ingleses que cantaram e incentivaram a sua equipa, não chegou. Espanha, La Roja, fez história, venceu por 2-1 no tempo regulamentar e fez história porque terminou a competição só com vitórias, nunca tinha sido feito. 7 jogos, 7 vitórias, 15 golos marcados, 4 sofridos. Quarta vez que a Espanha vence este torneio, o melhor jogador do torneio foi para o meio-campista Rodri, que joga no Manchester City. Neste Euro não houve grandes marcadores. 6 jogadores terminaram no topo com o mesmo número de golos. Apenas 3. Entre eles, o espanhol Dani Olmo. O jovem Lamine Yamal, que no sábado completou 17 anos de idade, ontem fez a assistência que deu o primeiro golo de Espanha, torna-se no jogador mais jovem de sempre a participar numa final de um torneio de nações, batendo o recorde do lendário Pelé, que tinha 17 anos, 249 dias, quando em 1958 jogou na final do Mundial em que o Brasil bateu a Suécia. Yamal, portanto, ontem tinha 17 anos e um dia. Esta foi a segunda derrota consecutiva de Inglaterra na final do Euro. Na última final tinha perdido aos penaltis com a Itália. Agora a grande questão é saber se o treinador Gareth Southgate vai ou fica.
Well, look, it's hard to reflect so soon after a defeat like this.
Olha, é difícil refletir tão em breve após uma derrota como esta. Levar a Inglaterra a 2 finais nunca foi feito. Mas viemos aqui para ganhar e não o conseguimos fazer.
We came here to win and we haven't been able to do that.
Eram palavras do treinador de Inglaterra, Gareth Southgate. O que é que isso significa? Fica ou vai? Eu creio que fica. Quem vai embora é esse grande, incansável jogador alemão, Thomas Müller. Anunciou que vai deixar de jogar pela seleção alemã. Tem 34 anos de idade, jogou 131 vezes pela seleção, marcou 45 golos. É ainda jogador do Bayern de Munique. E ainda aqui uma notícia relacionada com o futebol. O Chelsea, da Primeira Liga Inglesa, oficializou a contratação do luso-cabo-verdiano Renato Veiga, que representou o Basileia da Suíça na última temporada. O defesa médio tem 20 anos de idade, assinou até 2031 com mais um de opção e custou aos cofres do Chelsea 14 milhões de euros. E temos que assinalar aqui ontem a vitória do espanhol Carlos Alcaraz no torneio de ténis do Wimbledon em Inglaterra. Portanto, domingo foi bom dia para a Espanha. Alcaraz bateu na final Novak Djokovic da Sérvia 3-0, parciais de 6-2, 6-2, 7-6. Hasta la vista, Novak. Fica para a próxima. Esta é a Voz da América a transmitir em português para a África. E agora vamos até à capital moçambicana para falar de 2 problemas que os angolanos também bem conhecem. O alegado abuso de agentes da polícia envolvidos no controle de trânsito e as tentativas de levar os vendedores ambulantes, que em Angola são conhecidas como as zungueiras, a abandonarem as ruas como local de venda. Pois no Maputo, o presidente da Câmara acaba de anunciar algo que apanhou muitos de surpresa. Alfredo Júnior.
Vamos suspender por 15 dias a aplicação de multas aos automobilistas, enquanto nos organizamos para que tenhamos outras formas de nos dirigir ao cidadão.
Foi desta forma que o presidente do município de Maputo, Razak Manique, anunciou a suspensão da cobrança de multas de parqueamento na capital do país, uma medida que visa também sensibilizar os automobilistas para o respeito das normas e posturas municipais. Manique explicou que a mesma surgiu devido aos exageros por parte da Polícia Municipal.
Parece-nos que estamos a exagerar na fiscalização de viaturas na via pública. Tivemos situações há dias em que viaturas estavam estacionadas e a seguir nós fomos lá pintar. E depois de pintar por amarelo, colocamos o bloqueio nas rodas. Isso não é correto, não é elegante fazer isso.
A medida foi bem recebida pelos automobilistas, que queixam-se da falta de espaços para o estacionamento das suas viaturas no centro da cidade de Maputo, bem como da falta de critérios por parte da Polícia Municipal da capital do país.
Essa paragem seria melhor para o próprio município também poder se organizar. Virem cobrar enquanto as coisas estão organizadas e o utente pagar a saber que está a pagar uma coisa condigna. Porque aqui estamos mal, não estamos a ter onde parar. Não estamos a ter sítio para estacionar os carros, mas se o município, essa paragem para depois se organizar, seria bom.
Eu acho que a ideia é muito boa, é muito positivo e é plausível isso. É, contamos muito mais com o dia também, às vezes temos dia muito trabalhoso, assim.
Na parada com a Polícia Municipal, o autarca anunciou ainda que o Conselho Municipal de Maputo pretende organizar o comércio informal para que os vendedores informais deixem de vender na via pública. Os vendedores aceitam a reorganização, desde que a mesma não signifique o corte da sua fonte de sustento.
Se for de boa intenção, é bem-vindo. Mas, se não for também... Yeah, é aqui onde ganhamos pão, é na estrada onde ganhamos o nosso sustento, é aqui onde sustentamos a nossa família, é quase de tudo conseguimos aqui na estrada.
Epa, eu não nego para o município organizar, é bom, porque eu não sou bem, eu ganho pão de dar meus filhos aqui mesmo na estrada. O que eu quero é o município não nos tirar daqui, não nos levar nossas coisas, como da primeira vez.
Sensibilizar os vendedores para afastarem um pouquinho, deixarem o passeio livre, afastarem um pouquinho para trás, deixarem os peões passarem à vontade, largamento das cabines das paragens para as pessoas pararem a primeira chapa.
Refira-se que 70% dos vendedores informais na capital moçambicana são mulheres. De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo. Estão sintonizados com a Voz da América. Estamos na primeira meia hora de hora de emissão. Vem aí ainda a segunda meia hora com Amâncio Miguel. Nessa segunda meia hora vamos ter reportagens da Guiné-Bissau, de outros palopes e também de outras partes do mundo. Continue connosco. Continue com a Voz da América.
Faça alguma coisa. Presta até limão, é os nossos braços. O estrangeiro não vai fazer, não vai fazer, não vai. Não vai fazer, não vai. Não vai fazer, não vai fazer. Não vai fazer, não vai fazer. Não vai fazer. Não vai fazer, 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 não vai fazer.
When the lagartis of Kiwaka, ni barera na gabibi ni wazaka. Ela fazer, ela vai fazer, vai fazer, não vai fazer, não vai fazer, não vai fazer, ela não vai fazer. Tovele tuka hulo kiaza, angubia wetaka hupia. Quero pegar a luna mora, ir a ter ir a sua casa e mandar.
Estimado ouvinte, são 13 horas e 30 minutos e bem-vindo à segunda e última parte da emissão vespertina da Voz da América em português a partir de Washington, D.C. Na sonoplastia está conosco o Alfredo Al Santos. A realização é de Des McConan. As notícias estarão com o João Santa Rita. Eu sou o Amancio Miguel. Votos de boa escuta. Nas notícias, profissionais da imprensa guinense pedem banimento da cobertura de atividades do Omar Sissoko Embalo, o presidente do país, após este ter insultado a classe. Dois dias depois de ter sobrevivido a uma tentativa de assassinato, Donald Trump obtém importante vitória em tribunal. Também sobre Trump, ele deverá anunciar hoje o seu candidato à vice-presidência. Israel efetua bombardeamentos através da faixa de Gaza e na Gâmbia o parlamento rejeita o fim do banimento da mutilação genital feminina. Transmitimos a nossa emissão em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM através de uma rede de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Em São Tomé e Príncipe pode acompanhar a Voz da América, que está presente através do seu próprio retransmissor. Também transmitimos em www.voaportugues.com. As nossas notícias em texto, áudio e vídeo estão presentes no Facebook, no X, no Instagram e no YouTube. Para tal, escreva VOA Português. No WhatsApp temos um canal, estamos a construir uma comunidade. Mais um, 202-251-9466. 13:31 e 35 segundos aqui em Washington, D.C. De seguida as notícias com João Santa Rita.
Dois dias depois de uma tentativa de assassinato contra o antigo presidente Donald Trump, arranca hoje a convenção do Partido Republicano, que deverá terminar com a sua nomeação oficial como candidato do partido às eleições presidenciais de novembro. Isto ao mesmo tempo que hoje, Trump obteve uma importante vitória jurídica quando uma juíza na Flórida anulou o caso contra o antigo presidente, envolvendo as acusações de que se tinha recusado a devolver documentos secretos que transportou para Miami após a sua derrota nas últimas eleições presidenciais. A juíza não decidiu sobre os méritos do caso, mas sim, na sua opinião, que o procurador especial não tem poderes para levar o caso a tribunal porque foi ilegalmente nomeado para essa função. Espera-se que este apele a decisão. Trump saudou a decisão da juíza, afirmando que outras acusações a que faz face devem agora ser anuladas. Por outro lado, o antigo presidente disse que, na sequência da tentativa de assassinato, que foi alvo, decidiu mudar o conteúdo do seu discurso no dia da sua nomeação oficial, apelando agora à unidade nacional. Trump deveria, por outro lado, anunciar ainda hoje o seu candidato à vice-presidência. As autoridades militares israelitas disseram hoje que realizaram ataques aéreos em toda a faixa de Gaza, dia depois de um ataque israelita contra um importante líder do Hamas ter causado a morte de pelo menos 90 pessoas. As forças de defesa de Israel também relataram operações terrestres no centro e no sul de Gaza contra o que os militares chamaram de infraestrutura terrorista e militantes que se preparavam para atacar as forças israelitas. Ainda não está claro, na segunda-feira, o destino do líder militar do Hamas, Mohammad Daif, após o ataque aéreo no sábado em Khan Yunis. As autoridades do Hamas, sem fornecer provas, negaram que Daif tenha sido morto, acrescentando, no entanto, que não se vão retirar das negociações de cessar-fogo como resultado do ataque de Khan Yunis. Entretanto, a agência Reuters citou três fontes diferentes, como tendo dito que o prominente empresário sírio pró-regime, Barak Atarji, foi morto hoje num ataque aéreo israelita perto da fronteira entre o Líbano e a Síria. Dois navios foram atacados na segunda-feira num Mar Vermelho, perto da cidade portuária de Hodeida, no Iémen, e um navio relatou ter sofrido alguns danos. Um navio, a 97 milhas náuticas a noroeste de Hodeida, foi atacado por um navio de superfície sem tripulação, causando alguns danos. Outro navio mercante, 70 milhas náuticas a sudoeste da Hodeida, relatou que três mísseis explodiram nas proximidades. Fontes de segurança somalis dizem que o número de mortos numa explosão num café na capital, Mogadishu, subiu para 9. Isto na sequência de um ataque com um carro armadilhado que atingiu o local repleto de adeptos de futebol que assistiam à final do Euro 2024. Segundo a Reuters, A Agência de Segurança Nacional afirma que 9 civis foram mortos e outros 20 ficaram feridos. As autoridades líbias ordenaram hoje a prisão de um funcionário de uma companhia aérea sob acusação de ajudar a transportar ilegalmente imigrantes do leste da Ásia para os Estados Unidos através da Nicarágua.
Obrigado, João Santa Rita, pelas notícias. Enquanto são 13h35 aqui em Washington, D.C., vamos para o espaço de reportagem. Começamos na Guiné. O Sindicato de Jornalistas e Técnicos da Comunicação Social deste país apelou aos profissionais a boicotarem as atividades do chefe de Estado depois do que consideram ter sido mais um triste episódio de sistemáticos insultos do presidente da República, Omar Sissoko Embalo, dirigido aos jornalistas no sábado, dia 13. Também a Rede de Defensores de Direitos Humanos da Guiné-Bissau condena a atitude de Omar Sissoko Embalo. Álvaro Lugier Andrade tem os detalhes.
Numa nota divulgada ontem, o Sindicato dos Jornalistas e Técnicos da Comunicação Social da Guiné-Bissau reagiu às declarações de Omar Sissoko Embalo com palavrões, ofensas e ameaças a um jornalista numa conferência de imprensa depois da chegada ao país proveniente da China no sábado. Para o Sinjon Tex, a recorrente pregação dos adjetivos ofensivos contra profissionais da comunicação social revela desrespeito e desconsideração ao valioso serviço público da imprensa. O sindicato insta na nota os profissionais da comunicação social em geral a boicotarem todas as atividades do Presidente da República em virtude da defesa da dignidade pessoal e profissional e exorta Omar Sissoko Embalo a melhorar a sua conduta social e profissional e, sobretudo, ter um respeito particular aos profissionais da comunicação social que promovem e lapidam sistematicamente a sua imagem pública, concluiu o Sindicato dos Jornalistas e Técnicos da Comunicação Social. Por seu lado, hoje, a Rede dos Defensores dos Direitos Humanos da Guiné-Bissau também emitiu uma nota a condenar, estou a citar, o comportamento do Presidente da República que terá proferido o termo ofensivo contra um jornalista no seu regresso ao país. Fim de citação. A rede que congrega os defensores dos direitos humanos diz que a atitude de Omar Sissoko Embalo é pouco digna e chama a atenção do Presidente da República no sentido de melhorar o seu comportamento e atitude, representando com dignamente o Estado e o povo da Guiné-Bissau. Fim de citação. A rede ainda solidariza-se com o jornalista vítima de insulto e encoraja toda a classe a continuar a ser firme na luta por uma imprensa livre e desassombrada de qualquer interesse público, conclui a nota. A Voz da América contactou a Presidência da República para reações, mas ainda não obteve qualquer resposta.
Obrigado, Álvaro. Álvaro que ainda volta a esta emissão. Vamos agora a Moçambique. O Alfredo Júnior reporta que, devido a exageros e arbitrariedade protagonizada pela Polícia Municipal, o presidente camarário de Maputo, Razak Manique, suspendeu por 15 dias a aplicação de multas, bem como anunciou a sua intenção de reorganizar a venda informal nas ruas da capital do país. Automobilistas consideram importante a organização do sistema de estacionamento na capital, enquanto os vendedores informais, na sua maioria, mulheres que alimentam famílias, espera que a ação do município não culmine na sua retirada dos passeios onde ganham um sustento. Alfredo.
Vamos suspender por 15 dias a aplicação de multas aos automobilistas, enquanto nos organizamos para que tenhamos outras formas de nos dirigir ao cidadão.
Foi desta forma que o presidente do município de Maputo, Razak Manique, anunciou a suspensão da cobrança de multas de parqueamento na capital do país, uma medida que visa também sensibilizar os automobilistas para o respeito das normas e posturas municipais. Manique explicou que a mesma surgiu devido aos exageros por parte da Polícia Municipal.
Parece-nos que estamos a exagerar na fiscalização de viaturas na via pública. Tivemos situações há dias em que viaturas estavam estacionadas e a seguir nós fomos lá pintar. E depois de pintar por amarelo, colocamos o bloqueio nas rodas. Isso não é correto, não é elegante fazer isso.
A medida foi bem recebida pelos automobilistas, que queixam-se da falta de espaços para o estacionamento das suas viaturas no centro da cidade de Maputo, bem como da falta de critérios por parte da Polícia Municipal da capital do país.
Essa paragem seria melhor para o próprio município também poder se organizar. Virem cobrar enquanto as coisas estão organizadas. E o utente pagar a saber que está a pagar uma coisa condigna. Porque aqui estamos mal. Não estamos a ter onde parar. Não estamos a ter sítio para estacionar os carros. Mas se o município, essa paragem para depois se organizar, seria bom.
Eu acho que a ideia é muito boa, é muito positivo e é plausível isso. Contamos muito mais com o dia também. Às vezes temos dia muito trabalhoso, assim.
Na parada com a Polícia Municipal, o autarca anunciou ainda que o Conselho Municipal de Maputo pretende organizar o comércio informal para que os vendedores informais deixem de vender na via pública. Os vendedores aceitam a reorganização, desde que a mesma não signifique o corte da sua fonte de sustento.
Se for de boa intenção, é bem-vindo. Mas, se não for também... Yeah, é aqui onde ganhamos pão, é na estrada onde ganhamos o nosso sustento, é aqui onde sustentamos a nossa família, é quase de tudo conseguimos aqui na estrada.
Epa, eu não nego para o município organizar, é bom, porque eu não sou bem, eu ganho pão de dar meus filhos aqui mesmo na estrada. O que eu quero é o município não nos tirar daqui, não nos levar nossas coisas, como da primeira vez.
Sensibilizar os vendedores para afastarem um pouquinho e deixarem o passeio livre, afastarem um pouquinho para trás, deixarem os peões passarem à vontade, largamento das cabines das paragens para as pessoas pararem a primeira chapa.
Refira-se que 70% dos vendedores informais na capital moçambicana são mulheres. De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo, aqui em Washington, 13h41, 19h41 em Moçambique e 18h41 em Angola. E é mesmo para Angola que vamos. A falta de materiais hospitalares é um problema que afeta a qualidade dos cuidados de saúde prestados à população neste país da África Austral. A população diz que as pessoas ficam longas filas à espera de uma pequena cirurgia por falta de meios e o Sindicato dos Médicos denuncia mortes por falta de material. O Coque Mukuta, que está em Luanda, tem mais dados.
Numa ronda efetuada esta segunda-feira em mais de 5 unidades hospitalares nos municípios do Quilambaquiax, Viana e Belas, ficou claro a falta de material de pequenas cirurgias. Ingrácia Costa, que tem a sua mãe internada numa das unidades sanitárias da capital angolana, diz que...
Ela está internada há mais de 15 dias, mas ainda não temos soluções para a cirurgia porque o hospital não tem materiais para fazer cirurgia.
Adriano Manuel, presidente do Sindicato dos Médicos de Angola, diz que há falta de muito material nos hospitais e muitos pacientes acabam deficientes por falta de material de ortopedia.
Só para ter uma ideia, em ortopedia falta-se quase tudo. Existem pessoas que estão a ter problemas e que acabam ficando deficientes definitivamente por causa da falta de material para ortopedia, nomeadamente os ferros, os parafusos, etc. E isso acontece muito em ortopedia. Há pessoas que ficam muito tempo acamados e acabam tendo um tromboembolismo pulmonar, que é um trombo que sai das veias, depois vai ficar até naquelas pequenas veias e do pulmão e acabam asfixiando, as pessoas acabam morrendo por trombos no pulmão.
Adriano Manuel diz também.
Um dos grandes problemas é a questão com os fornecedores. Os fornecedores dão a crédito, né? Dão e esperam num determinado período receber o seu dinheiro. O que se passa é que os fornecedores não têm, não vêm, digamos, o retorno do valor do investimento que eles fazem. E quando isso acontece, esses fornecedores acabam distribuindo medicamentos e outros meios. Os hospitais.
A avó contactou a direção do Hospital dos Angodões, que não quis dar qualquer esclarecimento. Já na Vila de Viana, a direção do Hospital Ana Paula diz ter recebido várias doações que ainda preenchem o estoque desta unidade hospitalar.
Coque Mukuta, Luanda.
Voltamos à política americana e, tal como havia dito, voltamos a ter o Álvaro Lugier Andrade a conduzir uma entrevista. A convenção do Partido Republicano, que vai formalizar Donald Trump como seu candidato à eleição presidencial de 5 de novembro, arranca na noite desta segunda-feira, enquanto as autoridades federais trabalham para responder a questões sobre as motivações do atirador que tentou matar Trump no sábado. A segurança está em destaque na convenção em Milwaukee, em que Trump deve anunciar ainda hoje seu escolhido para o posto de vice-presidente. O jornalista Luís Costa Ribas, correspondente da CNN Portugal, aqui nos Estados Unidos, está em Milwaukee e falou, tal como disse, com o Álvaro Lugier Andrade no programa Washington Fora de Horas. A primeira questão que ele comenta tem a ver com a segurança depois do atentado contra Trump.
É aquela que costuma haver nas convenções, que é sempre uma segurança muito presente, bastante forte e com restrições substanciais à circulação de pessoas dentro do recinto, o chamado perímetro de segurança. Não houve um grande aumento da segurança depois da tentativa de assassinato de Donald Trump, excetuando à volta do hotel onde ele vai pernoitar durante esta semana. Oficialmente só está previsto o seu discurso na quinta-feira, na sessão de encerramento em que ele formalmente aceita a nomeação do seu partido como candidato à presidência.
Até a sexta-feira passada, a grande incógnita quanto à convenção do Partido Republicano era quem será o candidato, quem será escolhido por Donald Trump para vice-presidente. Depois do atentado de sábado, eu acredito que tudo mudou. Neste momento, conversas de bastidores, acredito que estejam totalmente centralizadas nesse atentado e já, talvez, não se fala muito sobre o potencial nome para vice-presidente na candidatura de Trump.
Tens razão, Álvaro, não se fala muito. Antes da convenção, Trump até tinha pensado em fazer uma coisa do género de um reality show, como se lembra, que ele foi um apresentador de um reality show de negócios chamado O Aprendiz, e ele próprio tinha dito que ia trazer os três finalistas ao palco da convenção e depois anunciar quem é que ele ia escolher. Já deixou de falar nisso. Agora, há aqui um ar, de certa forma, um ar de mistério, porque quem é esta pessoa que tentou assassinar Donald Trump? Quais eram as suas motivações? Porque é que, sabendo-se até ao momento muito pouco dele, a não ser que numa ocasião deu $15 donativo a uma organização ligada ao Partido Democrático e que é um eleitor republicano. Portanto, quem é esta pessoa? Que motivações é que tem? O que é que leva, se confirmar que ele era um republicano? O que é que leva um republicano a tentar assassinar o líder do seu partido? Portanto, essas questões são as questões que estão no ar. E há um certo mistério enquanto não tivermos informação das autoridades, do FBI, nomeadamente, que está a investigar o crime, sobre quem era esta pessoa e o que é que ela queria e por que fez isto, esse mistério vai continuar.
Tens acompanhado muitas campanhas nos Estados Unidos, mas a primeira vez que um candidato sofre um atentado no meio da campanha. A imprensa diz que ele reescreveu o discurso. Brevemente, que impacto isto poderá ter na campanha presidencial, não só do lado de Trump, mas também na campanha presidencial em termos genéricos?
Eu creio que os dois partidos, os republicanos e os democratas, estão a repensar a sua campanha. É evidente que Donald Trump tinha preparado um dos seus discursos famosos de atacar em todas as direções e disparar em todas as direções, e obviamente que ele próprio disse que já não vai ser esse o seu tom. E agora os democratas também estão a ver, porque nas campanhas atacas politicamente o adversário, né? E os democratas também estão a ver como é que vão gerir esses ataques políticos contra Donald Trump e como é que vai ser a crítica àquilo que ele representa na perspectiva dos democratas de perigo para a democracia americana. Portanto, essas questões não deixaram de estar na campanha. Agora, o que eu creio que as duas partes estão, neste caso os democratas, estão a tentar perceber o que é que vão fazer para que possam fazer essas críticas com o tom certo, mas não deixando de fazer as críticas, e os próprios republicanos também. Vamos ver como é que essa parte vai decorrer a partir de agora com os discursos, se os discursos que vamos ouvir a partir desta noite vão ser mais moderados, ou se continua a ser, digamos, estas duas frentes em que Donald Trump tem uma posição apaziguadora, mas as pessoas abaixo dele não necessariamente. E, portanto, tudo isso será confirmado a partir da sessão desta noite.
Na página reservada à política americana, tivemos a conversa entre o Álvaro Lugero Andrade e o jornalista correspondente da CNN Portugal, Luís Costa Ribas, falando sobre as eleições aqui nos Estados Unidos, concretamente a Convenção Republicana. Ainda sobre eleições, os ruandeses votaram nesta segunda-feira em eleições presidenciais e legislativas, eleições em que a vitória parece certa para o incumbente Paul Kagame, que lidera o país desde o fim do genocídio Tutsi, e o seu partido, a Frente Patriótica. Tem os detalhes a Ana Guedes.
9 milhões de ruandeses foram chamados às urnas. As eleições presidenciais colocam os mesmos 3 candidatos que concorreram em 2017, quando o chefe de Estado cessante venceu com 98,79% dos votos contra o líder do único partido autorizado da oposição, Frank Habineza, que nem 1% obteve, tal como Filipe Mpayimana. As 2.433 assembleias de voto fecharam às 15 horas locais. A contagem começou assim que os locais de votação encerraram. Os resultados parciais serão comunicados à medida que a contagem avança. Até o anúncio dos resultados provisórios, a 20 de julho, informou a Comissão Eleitoral. Os resultados finais serão divulgados a 27 de julho. O presidente Paul Kagame, vestindo camisa verde e óculos escuros, votou ao meio-dia numa secção da capital Kigali, depois de esperar na fila. Mesmo que o resultado não seja um mistério, os ruandeses apareceram em grande número, às vezes ficando na fila durante largo tempo, para poderem votar. Em 2017, a participação atingiu 98,15%, segundo dados oficiais. Katangaza Buizi Nelly, de 21 anos, é uma das 2 milhões de pessoas que votaram pela primeira vez. A estudante garante que esperou com impaciência por este dia. Acho, diz ela, que os resultados serão os mesmos das eleições anteriores. Isto é bastante óbvio, diz ela. Paul Kagame, de 66 anos, mantém firmemente as rédeas do país desde que derrubou, em julho de 1994, com a rebelião do seu partido, o governo extremista Hutu, instigador do genocídio que, segundo a ONU, deixou mais de 800 mil pessoas da minoria Tutsi mortas. Primeiro vice-presidente e depois ministro da Defesa, mas líder de facto do Ruanda, Paul Kagame é o seu presidente desde 2000, eleito pelo Parlamento após a demissão de Pastor Bizimungu e depois reeleito 3 vezes por sufrágio universal, em 2003, 2010 e 2017. Com 65% da população com menos de 30 anos, Kagame, de 66 anos, que concorre a um quarto mandato, é o único líder que a maioria dos ruandeses alguma vez conheceu. Ele é responsável pela reconstrução de uma nação traumatizada após o genocídio, mas grupos de direitos humanos acusam o seu regime de sufocar os meios de comunicação social e a oposição política com detenções arbitrárias, assassinatos e desaparecimentos forçados. No estrangeiro, enfrenta acusações de alimentar a instabilidade na vizinha República Democrática do Congo, onde um relatório da ONU afirma que as tropas ruandesas estão a lutar ao lado dos rebeldes do M23 do conturbado leste. Kigali também foi acusada de matar dezenas de milhares de hutus na RDC durante a perseguição aos perpetradores do genocídio em fuga. A discussão destes alegados massacres continua a ser tabu e é considerada revisionismo do genocídio no Ruanda.
Obrigado, Ana Guedes, falando das eleições no Ruanda. O Parlamento da Gâmbia rejeitou nesta segunda-feira, dia 15, um projeto de lei que teria posto fim à proibição da mutilação genital feminina, depois dos legisladores terem rejeitado todas as cláusulas da lei proposta, disse o seu presidente, Fabakary Tobong Jatta. O projeto de lei para anular a proibição desencadeou um debate público sobre a mutilação genital feminina pela primeira vez naquele país da África Ocidental, que dividiu aldeias, famílias e parlamento. O legislador que levou a proposta ao parlamento, Almané Djiba, disse que estava a defender as prerrogativas culturais e religiosas no país de maioria muçulmana, onde a mutilação genital feminina é generalizada.
Na página desportiva, temos que começar ou com a Copa América ou com o Euro, a Taça das Nações Europeias de Futebol. Vamos começar com a Copa América, cuja final foi ontem em Miami, aqui nos Estados Unidos, e começou cerca de hora e meia mais tarde do que marcado, devido a milhares de pessoas que se juntaram na entrada sem bilhetes e depois outras com bilhetes não podiam entrar, gerando confusão generalizada. Mau sinal da organização e todos a pensarem que isso deve ser remediado antes do próximo Mundial, que se vai realizar aqui nos Estados Unidos. Mas no campo, foi a Argentina que prevaleceu com um golo do suplente Lautaro Martínez, 1-0, contra a Colômbia, Colômbia, que muitos consideraram ser a equipa que melhor futebol jogou nesta competição. Lautaro Martínez foi o melhor marcador do torneio, com 5 golos. Lionel Messi teve que sair substituído com uma lesão num tornozelo. As fotografias mostram o tornozelo bem, mas bem inchado. Apanhou duro. A Argentina termina a competição com 5 vitórias, 1 empate, 9 golos marcados e só um sofrido. Foi a 16ª vitória da Argentina nesta competição. Em Berlim, na Alemanha, a final, essa começou a hora certa, sem um minuto de atraso. E o estádio estava cheio. Maior parte adeptos ingleses que cantaram e incentivaram a sua equipa, não chegou. Espanha, La Roja, fez história. Venceu por 2-1 no tempo regulamentar e fez história porque terminou a competição só com vitórias. Nunca tinha sido feito. 7 jogos, 7 vitórias, 15 golos marcados, 4 sofridos. Quarta vez que a Espanha vence este torneio. O melhor jogador do torneio foi para o meio-campista Rodri, que joga no Manchester City. Neste Euro, não houve grandes marcadores. 6 jogadores terminaram no topo com o mesmo número de golos. Apenas 3. Entre eles, o espanhol Dani Olmo. O jovem Lamine Yamal, que no sábado completou 17 anos de idade, ontem fez a assistência que deu o primeiro golo de Espanha, torna-se no jogador mais jovem de sempre a participar numa final de um torneio de nações, batendo o recorde do lendário Pelé, que tinha 17 anos, 249 dias, quando em 1958 jogou na final do Mundial em que o Brasil bateu a Suécia. Yamal, portanto, ontem tinha 17 anos e um dia. Esta foi a segunda derrota consecutiva de Inglaterra na final do Euro. Na última final tinha perdido aos penaltis com a Itália. Agora a grande questão é saber se o treinador Gareth Southgate vai ou fica.
Well, look, it's hard to reflect so soon after a defeat like this.
Olha, é difícil refletir tão em breve após uma derrota como esta. Levar a Inglaterra a 2 finais nunca foi feito, mas viemos aqui para ganhar e não o conseguimos fazer.
We came here to win and we haven't been able to do that.
Eram palavras do treinador de Inglaterra, Gareth Southgate. O que é que isso significa? Fica ou vai? Eu creio que fica. Quem vai embora é esse grande, incansável jogador alemão, Thomas Müller. Anunciou que vai deixar de jogar pela seleção alemã. Tem 34 anos de idade, jogou 131 vezes pela seleção, marcou 45 golos. É ainda jogador do Bayern de Munique. E ainda aqui uma notícia relacionada com o futebol. O Chelsea, da Primeira Liga Inglesa, oficializou a contratação do luso-cabo-verdiano Renato Veiga, que representou o Basileia da Suíça na última temporada. O defesa médio tem 20 anos de idade, assinou até 2031, com mais um de opção e custou aos cofres do Chelsea 14 milhões de euros. E temos que assinalar aqui ontem a vitória do espanhol Carlos Alcaraz no torneio de ténis do Wimbledon em Inglaterra. Portanto, domingo foi bom dia para a Espanha. Alcaraz bateu na final Novak Djokovic da Sérvia 3-0, parciais de 6-2, 6-2, 7-6. Hasta la vista, Novak. Fica para a próxima.
E com o desporto de João Santa Rita, marcamos o ponto final. Recordar os títulos de destaque e notícias também podem encontrar na página www.voaportugues.com. Profissionais da imprensa da Guiné pedem banimento da cobertura de atividades do Márcio Soco Embalu, o presidente, após ter insultado a classe. 2 dias depois de ter sobrevivido a uma tentativa de assassinato, Donald Trump obtém importante vitória em tribunal e hoje deverá anunciar o seu candidato a vice-presidente. Israel efetua bombardeamentos através da faixa de Gaza e na Gâmbia, parlamento rejeita fim do banimento da mutilação genital feminina. Estiveram na sua companhia o João Santa Rita nas notícias, o Alfredo Al Santos na sonoplastia, o Décio Mekonen na realização. Eu sou o Amancio Miguel. Nós voltamos amanhã. Boa noite. Thank you.